Se fizeres estas quatro coisas, então te garanto que os teus investimentos vêm todos por água abaixo. E hoje vou dar-vos quatro passos, partilhar convosco quatro coisas que não devem fazer se não querem que os vossos investimentos vão todos por água abaixo.
Dúvidas à lupa. Com Gonçalo Ribeirinho.
Sem mais demoras, vamos então para o primeiro, alavancagem. Imagina que tu investes inicialmente 5 mil euros e pedes depois os outros 5 mil à tua corretora. O total investido para já é 10 mil. Agora imagina que os teus investimentos caem 25%. Os teus investimentos, a partir desse momento, vão valer apenas 7,5 mil euros. O problema aqui é que ainda deves 5 mil euros à corretora. O que quer dizer que desses 7.500 euros, apenas 2.500 são teus. Mas pode acontecer que a corretora exija que tenhas 35% do teu capital dentro da mesma, para assim fazer garantias à própria corretora que pagas parcialmente aquilo que foi o teu empréstimo. Ou seja, o que é que acontece aqui? Se 7.500 euros tens na corretora, dos quais 2.500 são teus, se é 35%, então vais precisar de alocar mais 125 euros. O problema disto tudo é que se depois disso, depois desse aporte de 125 euros, continuar o valor do teu portfólio a cair, a cair, a cair e a cair, tu deves mesmo assim 5 mil euros à corretora e o valor daquilo que realmente tens continua a cair. Ou seja, vais ter que aportar e aportar e aportar. Assim que caia, aportas. Assim que caia, és obrigado a aportar e assim sucessivamente como uma bola de neve. Se não tiveres mais esta margin call, que é tão conhecida de margin call, que é como se fosse uma garantia para a corretora, então a mesma, ou seja, a corretora vai ser obrigada a vender todas as tuas posições. Mesmo que estejas no positivo, negativo, não queres saber. Vende todas as tuas posições, liquida todas as tuas posições e tu ficas completamente a zeros. Conclusão. Não faças alavancagem. A alavancagem é um dos teus piores inimigos. Um dos teus melhores amigos, neste tipo de casos, é investe dinheiro pelo qual estás confortável a perder. Ou seja, dinheiro que é teu, 100% teu. Uma segunda coisa que não deves fazer é short selling. E atenção, nós não estamos a dizer isto porque não tem qualquer tipo de rentabilidade. Mas a maior parte das pessoas não se está bem. Basicamente, short selling é apostares contra uma empresa. Imagina uma empresa que está a 100 euros. Tu apercebes-te que aquilo é uma má empresa e que ao longo do tempo aquilo vai começar a baixar. Então tu vais apostar contra. Em vez de comprares uma ação com a prospeção que aquilo suba, não é? Tu vais comprar, neste caso, vender short selling, não é? Com a prospeção daquilo que aquilo vá cair, para depois voltares a comprar aqui as tuas ações. E o que o short selling nos diz é que tu tens ganhos limitados, ou seja, no máximo 100%, ou seja, se vendeste aqui a 100 e compraste a zero, neste caso a ação valia 100 e fizeste um short selling, apostaste contra e compraste a zero, então qual foi a diferença? De 100%, tiveste um ganho de 100%. Mas, se nesse caso o short selling, se tu compraste aqui neste caso vendeste aqui a 100 e aquilo continua a subir, que é uma coisa que tu não queres no short selling, é que aquilo caia, porque estás a fazer short selling, estás a apostar contra. Para isso compravas uma ação, é completamente diferente, não é? O short selling. E se tu vendeste a 100 e aquilo continua a subir e a subir, tu vais ter que aportar ainda mais dinheiro para a tua corretora, porque é o chamado de margin call, para conseguir ter liquidez para continuar a suportar estas subidas, porque tu, novamente, estás a fazer um short selling. Imagina a ação da Tesla. Imaginem vocês fazerem short selling à ação da Tesla há 3, 4 anos atrás. Vocês haveria um momento que a ação estava aqui, o preço da ação estava aqui há 3, 4 anos atrás, vocês faziam short na Tesla e ela explodiu, neste caso, estava invisível aquilo que aconteceu desde há 3 anos para trás até aos dias de hoje, explodiu completamente. O que acontecia é que, ao longo do tempo em que isto subia, tinhas sempre que aportar dinheiro para colmatar estas tuas perdas. Porque se ela subia no short selling, se a ação sobe, tu perdes dinheiro. Se a ação desce, tu ganhas dinheiro. Mas dentro deste ganho, há 100%. Dentro desta perda, há uma perda ilimitada. tu, para continuares a suportar estas perdas, tens de estar sempre a aportar. Até, tens de estar sempre a fazer essa margem de cala. Até um dia, não é? Até um dia que tu estás completamente a zeros. E aquilo sobe de tal forma que és obrigado a liquidar todas as tuas posições short. Ou, neste caso, és obrigado a colocar mais dinheiro se queres continuar com a tua posição de short. Até o momento em que a tua conta fica completamente a zero. Uma terceira coisa que não deves, na minha opinião, fazer é investir em ativos não produtivos. Ora bem, eu não quero saber se tu investes em ouro, em cripto, em se só investes em caixa, se tens dinheiro parado. Não quero saber nada disso. Isso é tudo ativos não produtivos. Atenção, antes de explicar o que são ativos produtivos comparativamente ao que são ativos não produtivos, e eu também tenho no meu portfólio cripto, mas eu especulo, aquilo não tem um valor tangível. Lá está, é isso mesmo que significam ativos não produtivos. Primeiro, não valem zero. Quanto é que vale uma criptomoeda? Zero. Porquê? Porque não tem valor intrínseco. Nós não conseguimos, com números, com valores mensuráveis, olhar para a criptomoeda e dizer aquilo vale X. Não, vale zero, porque não tem qualquer tipo de valor intrínseco e não tem qualquer tipo de valor. Agora, valores mensuráveis em números. Agora, valores não mensuráveis em números pode ter algum, mas não está implícito naquilo que é o valor intrínseco. É a mesma coisa que se passa com o ouro. O ouro, tu ao teres uma barra de ouro, ao teres, neste caso, imagina que isto, vamos pegar nesta garrafa d'água, imagina que isto era um ativo, neste caso, não produtivo, que estava bastante na moda, e que vocês compravam uma garrafa de uma garrafa d'água e valorizava. Nesse caso, o quanto é que vocês estavam a ter para ter esta garrafa aqui parada? Nada. Agora, se vocês investirem numa empresa em que dentro dessa empresa há cash flows, há fluxo de caixa, então essa empresa tem um valor intrínseco e tem um fluxo de caixa, tem uma geração de riqueza para nós, enquanto investidores desse ativo. É só pegarmos num exemplo que o Warren Buffett deu, numa quinta. Tu vais plantar batatas, vendes essas batatas e estás sempre, com esse dinheiro plantas mais batatas e estás sempre a crescer a quinta e os teus fluxos de caixa. Isso é um investimento num ativo produtivo, que vais investir em batatas e vais vender aquelas batatas porque aquelas batatas têm um valor intrínseco a outra pessoa, um valor, não é? E, ou seja, o que isto dá para a quinta para a quinta do Warren Buffett é que gera fluxo de caixa. Enquanto uma criptomoeda, tu não consegues plantar, não consegues colocar em alguma coisa para ter fluxo de caixa, não é como uma empresa. E é por isso, já vem muita gente aí para os comentários, de certeza, a comentar esta a minha argumentação. Mas a realidade é esta, é um ativo não produtivo. E eu também investi em criptomoedas. E eu também invisto, tenho um pouco do meu portfólio, 1% ou 2% em euro. Mas são ativos não produtivos. E vocês devem se focar nos ativos que têm produção de riqueza, têm cash flow e não em ativos que não têm cash flow. Uma quarta e última coisa, e isto não é uma opinião, é um facto. Especulação. Ou seja, investir naquilo que vocês não têm a mínima ideia ou não percebem de todo. Eu já fiz vários vídeos sobre isto, inclusive um deles é do Peter Lynch, em que o mesmo diz: não investas numa ação só porque alguém te disse no autocarro, ou só porque a tua única razão é porque a ação está a subir de preço. Por trás de cada ação há uma empresa. Tu não tens que olhar para as ações como se estivesse a comprar uma ação. Tu tens que olhar para as ações. Cada ação que estás a comprar, estás a comprar parte de uma empresa. E antes de comprares parte de uma empresa, tens que perceber se aquela empresa faz ou não sentido. Não é comprares apenas por comprar. No meu caso, eu te digo, há muita informação no YouTube e a ignorância seletiva é uma dádiva teres neste momento. Porque foca-te naquilo que é o teu plano de investimentos. Eu tenho um plano de investimentos e foco-me em apenas 2-3 youtubers, que os outros podem até estar a falar em coisas que estejam a rentabilizar 300-400%. Não quero saber. O meu plano de investimentos é este. E dentro deste plano de investimentos eu identifico-me com 2, 3, 4 youtubers no máximo. Então o que eu vou fazer, vou seguir só a eles e vou aprender com eles. Ou são economistas, ou são grandes investidores há muito tempo e vou estar enquadrados no seu conteúdo. E o que eu quero dizer com isto é que não olhes para o YouTube, para a lista imensa de conteúdo que o YouTube tem, e não procures pela próxima empresa que te vai dar um 10x nos próximos 5 anos. Fica a perceber primeiro a empresa, depois o seu valor intrínseco, e depois sim é que podes ver, de acordo com esses dois, se percebes bem a empresa e se achas que é uma boa empresa. A segunda coisa que deves fazer para ser um bom investimento é a comprá-la a um bom preço. E onde é que podes encontrar isso? Dentro da nossa plataforma Clube de Pesquisa, o link vai estar aí abaixo. Nós temos um PDF com várias páginas de análise, todas feitas por nós, tudinho feito por nós, mais um vídeo conclusivo sobre esta análise, em que dentro dessa análise tem também os valores intrínsecos, vários valores intrínsecos para vários perfis de investidor, porque sim, pode existir vários valores intrínsecos a um preço diferente para cada um dos perfis de investidor. E também temos as lives mensais em que falamos após o nosso post sobre essa empresa. Mais recentemente foi a Microsoft. Portanto, se vocês têm curiosidade, têm aí os links todos abaixo na descrição. É só explorar pelo site do Clube de Pesquisa. E assim ficamos por este vídeo. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, metam um like, ajuda-me imenso a crescer o canal. E se caíste aqui de paraquedas, pensa então em subscrever, porque eu faço vídeos todas as semanas. E eu vou tentar em 2022 não falhar um único vídeo, pelo menos todos os sábados. Mais uma vez, obrigado por teres assistido até ao final. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vemo-nos então num próximo vídeo.